Olá e bem-vindos. Hoje, nosso ponto de partida é algo que a gente vê todo dia e, assim, raramente para pra pensar. O nome de uma praça.
Uhum.
Especificamente, a Praça Guilherme Gonçalves, lá no centro de Atibaia, interior de São Paulo. O que será que uma simples placa pode nos contar sobre a história de uma cidade?
É uma pergunta excelente.
Sobre quem tinha o poder. Sobre as memórias que foram, sabe, escolhidas para serem celebradas e aquelas que talvez tenham ficado um pouco mais escondidas.
Pois é, porque nomes de lugares são como as camadas geológicas de uma cidade, né? Cada nome é um fóssil de uma era, de um valor, de uma disputa.
Exato.
E a nossa missão aqui, com o material que a gente recebeu, um verbete biográfico de um site, um mapa e uma foto, é exatamente essa. É fazer uma escavação arqueológica na história dessa praça.
Uma escavação. Gostei disso.
É, para entender não só quem foi o tal do Guilherme Gonçalves, mas por que o nome dele foi parar ali, num dos pontos mais importantes da cidade.
Perfeito. Então, vamos começar a cavar. A primeira camada é o homem. O verbete biográfico nos dá os dados básicos. Guilherme Gonçalves Barbosa da Cunha. Nasceu em 1850, faleceu em 1º de janeiro de 1930.
Uhum.
E a descrição dele é muito, muito específica. A fonte usa três palavras. Prestativo cidadão, fazendeiro e capitalista. O que essa combinação, assim de termos, nos diz sobre aquela sociedade?
Olha, essa combinação é um retrato quase perfeito da elite do Brasil no final do século XIX, especialmente em São Paulo. Fazendeiro era a base de tudo.
Certo. A terra.
Exato, a terra, o café, era a fonte da riqueza e do poder. Mas capitalista é o detalhe que adiciona complexidade, sabe? Ele não era só um senhor de terras tradicional.
Tinha algo a mais.
Tinha. Ele era alguém que reinvestia o lucro, que talvez tivesse negócios além da fazenda, que participava daquela modernização econômica que começava a despontar. Ele representava, assim, a transição da elite agrária para uma burguesia cafeeira.
E o prestativo cidadão. Isso soa como um elogio, mas eu imagino que tem um subtexto de poder aí também. A fonte diz que ele cooperou para a solução de inúmeros problemas locais. Não era bem filantropia como a gente entende hoje, né?
Exatamente. Era o que a gente chama de patronagem ou coronelismo, na sua forma mais clássica. O prestativo cidadão era o homem poderoso que, com seus próprios recursos, construía uma ponte, arrumava uma estrada.
Ajudava a igreja.
Isso, ajudava a igreja. E, em troca, recebia lealdade política, prestígio e influência. O público e o privado eram completamente misturados, né? A prestação dele era uma forma de manter e exercer poder sobre a comunidade.
Uma via de mão dupla, então.
Era. Mas uma das mãos era bem mais forte que a outra.
Entendi. Então essa influência toda econômica e social era a base para o passo seguinte, que é a política. E é aqui que a história dele tem uma virada, assim, curiosa. Ele começa no Partido Conservador, o dos Cascudos, ainda no Império.
Uhum.
Mas com a proclamação da República, em 1889, ele muda de camisa. Ele vai para o Partido Democrático, que era descrito como de oposição. Isso me faz pensar se foi uma conversão ideológica mesmo ou mais uma questão de sobrevivência política.
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão para entender as elites da Primeira República. Com o fim do Império, todo o sistema político que eles conheciam desmoronou.
Certo, o chão sumiu.
Sumiu. Os partidos conservador e liberal que dominaram o século XIX viraram pó. As lideranças locais, como o Guilherme Gonçalves, precisaram se reposicionar nesse novo tabuleiro para não perderem o poder que já tinham.
Uma espécie de dança das cadeiras política.
Precisamente, uma dança das cadeiras. A mudança para um partido oposicionista pode significar que o grupo que assumiu o poder em Atibaia logo depois da República não era o dele, e ele precisou se organizar do outro lado.
Para disputar o espaço.
Para disputar o espaço. Ou pode ser que o novo Partido Democrático representasse melhor os interesses daquela elite cafeeira em modernização, sabe? A fonte não nos dá o motivo, mas a mudança em si é muito reveladora, mostra um pragmatismo, assim, imenso.
Um sobrevivente político?
Totalmente. Capaz de se adaptar para continuar relevante. E funcionou. Logo depois ele se elege vereador, de 1892 a 1895, já consolidado no novo regime.
É incrível pensar nessa ginástica política. E essa influência toda, que ele soube manter, acabou sendo gravada em pedra, literalmente, no coração da cidade. O material que a gente tem inclui um mapa e uma foto. É uma praça super central, de paralelepípedos, com cara de centro histórico.
Uhum.
Mas a informação que muda tudo é o nome antigo do lugar. Era Largo do Rosário. Por que esse nome?
A fonte nos dá a resposta, e é aqui que a nossa escavação chega numa camada muito mais antiga e profunda. O Largo tinha esse nome porque ali fica a Igreja do Rosário.
Ok.
E a biografia nos informa de forma bem direta que essa igreja foi construída em 1767 pelos escravos.
Pera, vamos parar aqui um instante. Construída em 1767?
Isso.
Nossa, isso é mais de 80 anos antes de Guilherme Gonçalves nascer e quase 120 anos antes da abolição. Então, a história daquele espaço físico começa com uma narrativa completamente diferente.
Completamente, e não é qualquer narrativa. A presença de uma igreja de Nossa Senhora do Rosário é um marco, assim, fundamental da história afro-brasileira. No Brasil colônia e império, as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos eram uma das instituições mais importantes criadas por africanos e seus descendentes.
Eram mais que espaços religiosos, então.
Muito mais.
Como assim? Que outras funções elas tinham?
Eram centros de poder comunitário. Ali eles organizavam suas festas, como o congado, mantendo vivas suas tradições culturais africanas, claro, mescladas ao catolicismo. Eram também uma rede de apoio social econômico.
Puxa.
A Irmandade funcionava como uma espécie de banco comunitário, sabe? Juntando dinheiro para comprar a alforria de seus membros.
Que incrível.
Construir uma igreja de pedra como essa em 1767 era uma demonstração impressionante de organização, de fé e de poder de mobilização da comunidade negra de Atibaia, fosse ela escravizada ou liberta. O Largo do Rosário, portanto, não era só um nome.
Era o centro da vida deles.
Era o centro da vida social, cultural e de resistência de uma parcela enorme da população.
Uau! Isso muda completamente a forma de olhar para aquela praça. Então, o que a gente tem não é só uma sobreposição de nomes. É um conflito silencioso de narrativas no mesmo metro quadrado.
Exatamente.
De um lado, a memória da resistência, da fé, da organização da comunidade negra. Do outro, a homenagem ao poder do capital agrário. A uma elite que, vale lembrar, enriqueceu dentro de um sistema que dependeu por séculos do trabalho escravizado.
Exatamente, você colocou de uma forma perfeita. É um palincesto urbano, um lugar onde uma história foi escrita por cima da outra, mas sem apagar totalmente a anterior, né?
Certo, as marcas ficam.
Ficam. A igreja continua lá como um testemunho físico da história de 1767. O nome da praça, por sua vez, conta a história de quem tinha o poder de nomear, de definir a memória oficial, em 1930.
E vamos falar sobre esse momento da homenagem. A fonte é precisa. O ato número 01 de 4 de novembro de 1930 oficializou a mudança. O que me chama a atenção é a velocidade.
Uhum.
Guilherme Gonçalves morreu em janeiro de 1930. Menos de 10 meses depois, uma das praças mais importantes da cidade é renomeada em sua homenagem. Isso sinaliza um prestígio...
imenso. Um prestígio gigantesco e a força do legado político e familiar dele. Uma homenagem dessa magnitude e rapidez não acontece por acaso. Mostra que o grupo político dele ainda estava no poder e quis solidificar sua memória de forma imediata.
Sim, claro.
Mas a data, 1930, adiciona uma outra camada de complexidade. O que aconteceu no Brasil em 1930?
A Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder e acabou com a Primeira República. A República do Café com Leite.
Exato. A homenagem foi feita dias depois da Revolução ter triunfado, em 24 de outubro. Então a gente pode especular um pouco aqui.
Sim.
Renomear a praça naquele momento tão turbulento de fim de uma era poderia ser um ato da elite local para reafirmar seus valores e seus heróis, os fundadores da ordem republicana, que estava desmoronando no cenário nacional.
Quase como um antes que tudo mude, vamos garantir que a nossa história seja lembrada.
Exatamente. É um ato de memória que acontece justamente na fronteira de uma grande ruptura política no país.
Então, o que tudo isso significa? A gente partiu de uma placa com um nome e chegamos num emaranhado de histórias. Temos um homem, o Guilherme Gonçalves, representante da elite cafeeira, que soube se adaptar da monarquia para a república.
Uhum.
E temos a homenagem a ele, um ato político rápido, simbólico, feito num ano de revolução. Mas por baixo de tudo isso temos a história muito mais antiga do Largo do Rosário.
Isso.
Um espaço construído por mãos escravizadas que se tornou um centro vital para a comunidade negra por mais de 160 anos.
É a história do Brasil contada em um quarteirão. Mostra como o espaço público é um campo de disputas por memória. A decisão de homenagear Guilherme Gonçalves não foi assim neutra.
Não, de forma alguma.
Foi uma escolha que privilegiou a narrativa da elite política e econômica em detrimento da narrativa popular e afro-brasileira que existia ali. Não que uma tenha apagado a outra, a igreja está lá para provar que não, mas a placa com o nome oficial direciona o olhar do passante para uma dessas histórias.
É impressionante. Uma análise que começou com um nome num mapa nos forçou a confrontar a complexidade da nossa formação social. Vimos a política pragmática da Primeira República, o poder da elite agrária e, o mais impactante, descobrimos a história de resistência e organização que o nome Largo do Rosário carregava.
Sim.
Tudo isso coexistindo em tensão no mesmo lugar.
Isso levanta uma questão importante, que vai muito além de Atibaia. As fontes que a gente analisou nos deram todas essas pistas. Elas contam a história da igreja, de 1767, e a história da homenagem, de 1930. Elas não escondem a sobreposição.
Certo.
A reflexão que fica é, ao caminhar pelas nossas cidades, quantos de nós paramos para ler as praças e ruas dessa maneira? A história que a placa oficial nos conta é, muitas vezes, apenas a camada mais recente. Fica a pergunta, que histórias mais antigas, talvez menos confortáveis ou menos visíveis, estão soterradas sobre os nomes que aceitamos como dados, sem questionar?